Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
A pensão é sempre fixada em 30% do salário? Aos 18 anos, cessa automaticamente o dever de pagar? Posso ser obrigado a prestar contas? E o valor da pensão? Pode ser aumentado ou diminuído? Em nosso Papo Aberto hoje, vamos esclarecer essas e outras dúvidas com a participação de uma advogada que a gente tem o prazer de receber. Vem com a gente! Olá, meus amores! Estamos aqui com mais um episódio nesta quinta temporada desse podcast que a gente tanto ama. E hoje estamos com uma convidada. Eu lembro de ter pensado muitas vezes em fazer um episódio assim. A gente já falou com relação à maternidade aqui, mês especial das mães ano passado. A gente dedicou o mês de maio para assunto sobre maternidade, mas a gente não chegou a falar um pouco disso. E eu acho também que não precisa de um mês específico para estar falando de questões e dúvidas que muitas mães enfrentam com relação à pensão alimentícia. E também acho que cabe a gente falar cada vez mais sobre tanto paternidade, abandono paterno, mas eu acho que esclarecer algumas dúvidas de pensão, eu pelo menos em consultório acabo ouvindo muito, tanto de mães quanto de crianças, de jovens que eu atendo. Aí eu fico olhando e falo, gente, não, eu não sou advogada, mas eu acho que não é por esse caminho não, a galera ainda tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Então hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre pensão, o que é dever, o que é direito, o que algumas pessoas acreditam que seja e o que de fato é, e vamos esclarecer junto com a advogada Isabela Paiva. Prazer em conhecê-la,
prazer.
Muito feliz que você tenha aceitado o convite.
Contribuir positivamente aí para a nossa luta, né?
Com certeza, com certeza. Mas antes de tudo, apresente-se você aí para nossos ouvintes. Conte um pouquinho sobre você.
Meu nome é Isabela Paiva, sou advogada, dona do Instagram, @paivadv. Sou advogada de direito de família, atuo na defesa aí de mulheres e crianças. Então, a gente está acostumado a lidar com essas situações aí que foram citadas, muito mais do que isso, né? A violência que a mulher sofre, abuso, a própria criança mesmo, e ter essa parceria mesmo entre advogado e psicólogo, entre advogados e psiquiatras, psicanalistas, é importante, porque muitas vezes, na maioria, na verdade, nós não somos a primeira pessoa que eles buscam, né, por ajuda. Normalmente você vai tratar isso primeiro da pessoa que está cuidando ali da sua saúde mental, né, de uma amiga. Então, a gente chega num ponto onde a gente já está sendo indicado, porque o problema ele já aconteceu. Dificilmente somos procurados antes para prever problemas. Seria muito bom se essa fosse a realidade, mas não é, né?
Nossa.
Então, assim, é muito interessante que esse profissional que cuida aí da saúde dessa mulher tenha uma base para pelo menos conseguir orientar. Não é assim que funciona, isso está errado. E indicar que realmente busque um profissional da área do direito para estar se aprofundando e, né, resguardando os direitos. Mas muitas vezes a própria mulher não tem noção dos direitos que ela tem. A gente ainda lida com muita dificuldade. Aquele senso comum, né? Ela acredita que aquilo que ela tem direito, se ela sair de casa, vai dar um abandono de lar. Isso vai segurando, vai prendendo. Então, eu acho fundamental, fundamental mesmo, que desde ali do primeiro contato, da primeira dúvida, ela já tenha um profissional que possa orientar e pelo menos ali se dar um caminho para ela seguir. Isso está correto, isso não está, busca um profissional, sigam, faça dessa forma.
Sim, nossa, mas tem muita coisa aí que a gente, ao longo desse episódio, vai debater, que a gente escuta, né? Principalmente do senso comum. Mas antes de começar, eu queria trazer para vocês que estão nos ouvindo, que nesse episódio de hoje, não sei se vocês perceberam, a Bia não está presente. Por questões pessoais, ela hoje não estará nesse episódio, mas eu e a Isabela vamos aqui dar conta desse episódio, trocar bastante. E na próxima semana vocês estarão vendo a Bia aí novamente, ouvindo, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu queria colocar aqui é, de fato, eu acho que tem gente ainda que não sabe que pensão alimentícia não é só o dinheiro para comprar alimentos. Eu acho que o nome também pode colocar essa confusão na cabeça das pessoas. Então, eu queria que você esclarecesse para a gente o que é a pensão alimentícia e o que, que ela tem que abranger, seja para criança, para adolescente, para o jovem.
Certo. É o que você falou mesmo, tá? O nome confunde. Ele passa a impressão que é o alimento propriamente dito, aquilo que a criança precisa comer para sobreviver. Só que por que, que é essa nomenclatura, né? O Código Civil, que é onde, né, a legislação que prevê isso, ela trata que alimentos é tudo, tudo que um ser humano precisa para sobreviver e se desenvolver. Então, aí, a gente vai incluir os alimentos propriamente dito, né? Que é a base da base, o mínimo. Todas as despesas com saúde, moradia, educação, lazer, que é o que muita gente esquece, mas na pensão alimentícia também é incluído o lazer que essa criança precisa ter para se desenvolver aí plenamente, né? Uma criança não precisa só de comida, de alimento e água, não. Tudo isso está incluso. Outro ponto que a gente leva em consideração, e isso praticamente ninguém sabe, a pensão alimentícia, além de garantir aí a sobrevivência, o desenvolvimento da pessoa, né, que está recebendo ali do alimentante, ela também serve para manutenção do padrão de vida. Então, assim, às vezes o pai tinha um padrão de vida muito elevado e a mãe não. Se eles estivessem casados, essa criança ela ia ostentar o padrão de vida que o pai ostenta. Então, se os pais estão separados, seria muito injusto a gente não incluir isso, né? Então, imagina o pai muito ali, bem de vida, podendo proporcionar, usufruir do melhor que o dinheiro pode gastar, e a criança não. A criança só vai receber ali o alimento para se manter viva. Então, assim, não faz sentido. Eu gosto muito de pegar casos midiáticos para exemplificar, que a pessoa consegue entender. Um caso que deu muito o que falar, que foi o caso do Wesley Safadão. Ele entrou com uma ação pedindo para reduzir a pensão que ele pagava. E o que, que aconteceu? Além de não reduzir, aumentou. E muita gente, né, virou assim um bafafá na internet, porque o juiz determinou que ele iria pagar, inclusive, uma viagem internacional por ano para o filho e o acompanhante, né, que poderia ser a mãe, uma babá, enfim. E, nossa, a internet foi loucura com isso. Só que ninguém parou para avaliar que ele é o filho de um famoso, de um milionário, que o pai deve fazer, sei lá, 10, 20 viagens dessa, né, no ano, assim, facilmente. Então, o pai ele vai usufruir de tudo isso, de todo esse lazer, e o filho não. Então, a pensão ela serve também para isso, para garantir que a criança tenha o mesmo status que o pai e a mãe.
Eu acredito que tem. Eu acredito que essa falta de informação serve aí de. Não sei se eu posso dizer bengala, vamos dizer assim. Para muitos pais se encostarem, se apoiarem, para não dar o que realmente aquela criança precisa, né? Porque, infelizmente, a falta de informação, a gente está aqui trocando nesse podcast, mas a gente não sabe quem não faz ideia dessas informações, como que a informação chega até essa pessoa. Eu já ouvi muitas mães, ah, não, mas ele já dá o alimento, ele já faz a compra do mês e não sei o quê, não precisa isso não. Aí você vê que aquela mãe está se desdobrando. E eu acho que tem muito de um equívoco de não compreensão de muitos pais também, de que aquilo é um direito da criança. Fica muito, pelo menos em consultório, veja essa brigalhada toda e a criança é a maior vítima nessa história, né? Sim. E aí quando você, ah não, porque eu tem que aumentar, mas eu não quero, eu vou evitar confusão, não vou nem falar com o advogado, não vou falar com o juiz, com ninguém. Porque, de repente, o pai foi promovido no trabalho e pode, sim, ter o reajuste no valor da pensão, mas aí, não, vamos deixar como está, não está faltando nada. E aí, mas é um direito daquela criança, né?
Exatamente. E aí você pontuou, os alimentos de lá, ele já faz a compra, ou ele me dá o VA, o VT, muito, né? Existe essa possibilidade? Ela existe. Se chama alimentos in natura, onde a pessoa que vai pagar, normalmente é o pai, né? Paga diretamente a despesa da criança. Então, pode ser sim com a compra do mercado, pode ser já pagando a escola diretamente na escola, o convênio. Só que, assim, o Poder Judiciário, ele é muito, muito restrito a esse tipo de acordo. Porque é óbvio que a criança, ela vai ter prejuízo.
Uhum.
Óbvio, não tem o que se falar. O que a gente vê, em muitos casos, é um misto disso. Então, às vezes, o pai vai pagar a escola e o convênio. Muitas vezes, o convênio, inclusive, já é descontado na própria folha ali do pagamento dele, né? Então, não faria sentido, realmente, por exemplo, já ter descontado e a gente incluir isso no cálculo. Então, ele já vai pagar ali diretamente para o convênio, diretamente para a escola, e vai complementar o valor para cobrir as outras despesas, como moradia, luz, água que a criança gasta, os alimentos que a criança come, o lazer que aquela criança vai ter, né? Tudo isso entra no cálculo. Então, pode ter o misto dessas duas espécies de pensão? Pode. A pensão in natura é a pensão propriamente dita. Só que, realmente, em casos muito restritivos, o Poder Judiciário ele não costuma aprovar, muito menos sentenciais, né? Isso normalmente sai quando tem um acordo com a mãe, com o pai, de que ele vai pagar determinadas despesas diretamente ali, né? Para a escola, para o comércio e tal. E ainda vai complementar com o valor para cobrir outra parte. Quando isso é feito dessa forma, o Poder Judiciário costuma, sim, homologar o acordo sem muitos problemas, porque, de fato, não teria nenhum prejuízo para a criança, né?
Sim.
Todas as despesas estariam ali abarcadas. Agora, o pai que oferece somente fazer uma compra de mercado e pagar, primeiro que é um desrespeito enorme com o filho dele, né? Ele achar que é só isso que a criança precisa, é praticamente nenhum animal a gente trata só com comida,
ele
é um ser humano. E eu vejo como uma afronta pessoal para a ex-companheira.
Claro.
Então, tipo assim, eu não vou dar nada, não vou te sustentar. Eu vou fazer assim, básico, porque eu sou obrigado para não ir preso. Eu entendo como uma humilhação, um constrangimento. E nesse sentido, ainda bem que o Poder Judiciário também entende e não aprova esse tipo de comportamento.
Sim, eu imaginei isso. Eu ia até te perguntar se não era uma questão de vingancinha, sabe? Um atrito, um conflito entre... os pais da criança, porque em nenhum momento é pensado na criança. Mas eu fico muito, assim, chocada como pessoa, tirando a parte da psicóloga, eu fico assim, meu Deus, é tão fácil, de repente, um mês não dar pensão, não pensar sobre plano de saúde, sobre... E quando se trata de presente, né? Eu já ouvi muito também. Se dá um presente... fora de data especial, alguma coisa assim, descontado o valor da pensão. Como é que é isso?
Primeiro, vamos lá. Não pode ser descontado nenhum valor da pensão. Se o juiz fixou, vamos lá, um valor fixo, R$1.000, R$5.000, R$10.000, vai ter que ser pago o valor que o juiz fixou. Ah, mas eu fiz a compra, eu comprei remédio, dei presente. Você fez a sua obrigação de pai, né? As despesas não deixam de vir. A escola não vai continuar sendo o mesmo valor, o convênio vai continuar sendo o mesmo valor, a conta de luz, de água que a criança usou, o alimento, tudo isso se manteve no mesmo valor. Então, não faz sentido nenhum, né, eu abater. Então, quando eu vou poder descontar algum valor? Quando eu senti vontade, eu gastei, né, então eu vou descontar, que gastei R$300 na farmácia, criança ficou doente, gastei R$300, eu vou descontar. Não, isso não é possível. Eu dei um presente caríssimo. Vou descontar da pensão? Não vai descontar. Só pode haver o desconto de qualquer valor, seja R$1, seja o valor inteiro, se existir uma ordem que autorize isso. Tirando essa hipótese, não pode. E aí, o que acontece? Não pagou a pensão integral. Ele descontou da vontade própria dele. Eu posso executar o valor que é devido. Então, ele tinha que pagar R$1.000, ele só pagou 500, porque ele está alegando que os outros 500 ele já, né, já gastou em benefício da criança. Continua sendo devido. E ele pode, sim, né, ser executado, ter bens penhorados.
Normalmente, então, quem procura...
Não vai continuar sendo devida.
Normalmente, quem te procura para tirar essas dúvidas são as mães ou os pais hoje estão procurando mais para saber o que deve ser feito?
O meu trabalho ele é muito voltado ao público feminino. Então, assim, 99% das minhas clientes são
São
mulheres.
mulheres.
Eu atendo homens, porque às vezes a gente faz tudo de forma consensual, né? Então, automaticamente eu estou ali representando os dois. E são poucos casos, mas existem sim pais que são conscientes, né? Que têm noção das suas obrigações e que fazem as coisas da forma correta e procuram justamente ali para fechar um acordo, né? Não, você percebe, você analisa e você percebe que realmente está tudo, né, dentro do que deveria ser sempre. Então, eu já atendi sim casos dessa forma, mas como eu falei, são poucos.
Poucos,
Hoje,
pouquíssimos.
poucos, bem poucos. Hoje, meu atendimento ele é majoritariamente feminino, né? Então, essas dúvidas, elas surgem realmente das mulheres, que muitas vezes acham que tá tudo bem. Ele realmente ele gastou com o filho, então tudo bem ele descontar. Eu não quero criar caso. Normalmente, esse
É.
assim, é o ponto principal, o não querer criar caso. Que eu vejo isso como, assim, um certo amedrontamento, né? Porque é um medo mesmo, assim, de fazer todo o possível e evitar discussão. Eu entendo que é chato, é desgastante. Muitas vezes é uma forma, assim, de preservar um pouco de saúde mental que ainda te restou, o famoso não criar caso. Só que isso, bom, vai, número um, vai te sobrecarregar, vai diminuir as condições aí que seu filho poderia ter. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Não é querer criar caso, é lutar pelo básico.
Eu lembro de, durante a faculdade, eu fiz estágio numa delegacia aqui no município onde eu moro, e eu vi que, de fato, essa questão da pensão real, você vai preso. Eu vi, assim, foi bom para eu ver que não era só teoria. Então, chegavam muitos casos na delegacia e a gente colocava lá, né? Como é que é? Preso por PA, né? Pensão alimentícia. E só saía, com a fiança paga, e a fiança era o valor que o pai estava devendo, né? E aí eu fiquei pensando, gente, de fato da cadeia. Não é só o que falam na
Sim.
televisão. Eu estou vendo que de fato da cadeia.
De
Só que,
fato, é uma lei que realmente se cumpre.
pois é,
Demora um
realmente se
pouquinho?
cumpre.
Demora, mas se cumpre.
Realmente se cumpre. Mas eu ia te perguntar sobre o que que você vê de muitas mães com relação a denunciar, com aquele medo de eu não queria que meu filho ou minha filha passasse por isso de ver o pai indo preso.
É muito simples. Na maioria dos casos, o dinheiro, ele magicamente aparece. Chega o mandado de prisão, o dinheiro surge. Assim, ele não tinha nada até ontem, mas hoje ele
Verdade.
conseguiu.
Pior
É
que é
sempre
verdade.
assim. Então, é claro, nunca é a primeira opção da mãe pedir a prisão, e também nunca é a nossa como advogada, até porque o objetivo não é prender o pai, o objetivo é garantir a pensão para a criança poder usufruir. Então, tudo que, pelo menos essa é a minha conduta, tudo que eu posso resolver de forma consensual, eu vou incentivar isso. Porque quanto menos atrito a gente cria numa relação que ainda assim é uma relação familiar, é melhor. A gente tenta, né, manter assim o mínimo de respeito, por mais que não seja mais um casal. Tem uma criança, ela precisa ser preservada. Então, para o bem dela, é bom que os pais, assim, eles se tratem minimamente como dois seres humanos adultos. Isso
Sim.
nem sempre é possível, infelizmente. Seria muito bom se fosse, mas nem sempre é. E aí você vai avaliar o histórico. Se realmente é um pai que sempre pagou ali a pensão de forma correta, atrasou um mês, atrasou dois, a gente já, no primeiro mês, inclusive, a gente já pode pedir a prisão. Muita gente acha que não, tem que esperar 3 meses. Não, atrasou um dia, no dia seguinte você já pode estar com pedido de prisão do pai. É devido, a lei autoriza, mas aí a gente precisa avaliar. É interessante fazer esse pedido imediato? Talvez não, né? Se eu sei que é um pai que tem imóveis, veículos, trabalho fixo, dinheiro em conta, não faz sentido eu pedir a prisão. É muito melhor que eu peça a penhora de um bem, peça o bloqueio de uma conta, porque o juiz vai autorizar de forma muito mais rápida, porque o processo, quando a gente solicita a prisão, ele precisa ser analisado de forma realmente mais profunda, né? Porque a gente está falando aí de uma medida drástica, né?
Sim.
Seria a última medida que o Poder Judiciário tem para obrigar aquele pai a pagar. Então, eu sempre vou buscar ali o que vai resolver a questão de forma mais rápida. Então, eu vejo que dá para executar, que eu consigo, né, buscar esse valor aí com certa tranquilidade, né, se for possível, eu não vou pedir direto à prisão, ainda que ela fala, não, eu quero pedir. Ó, não é interessante por isso, isso, aquilo, né? O objetivo aqui é garantir a pensão, vamos buscar o meio mais rápido. Agora, se eu pego um histórico de que realmente o pai não paga, é diversas execuções, então ele só paga quando o mandado chega, eu já peço de cara o mandado, porque eu sei que é a única forma de fazer com que o dinheiro apareça.
Gente, mas eu achava engraçado na delegacia que aparecia avó, mãe, nova namorada, amigo, todo mundo fazia um rapatá ali. Rapidinho aparecia. É, mas eu sei lá, é como se tivesse uma sensação de impunidade, sabe? E aí, sim, quando eu via que realmente, se você denunciasse e ia preso, eu falava, não, então tem, as informações estão trocadas, realmente, de fato, a lei se cumpre. Então, por que que ainda tem alguns pais com essa sensação de impunidade, de que não vai acontecer nada? É, pode ser por essa questão da mãe ficar temerosa mesmo.
Sim, sim, dois pontos que dá essa sensação de impunidade. A demora, realmente. É, principalmente em determinados estados, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado que a gente demora para conseguir essa ordem, né, de prisão. É. São Paulo, por exemplo, é muito rápido, a gente consegue isso de forma assim, bem, bem tranquila, mas alguns estados não. Então, eu acho que a demora é o ponto número um, porque às vezes o pai ficou 6, 7 meses, quase um ano sem pagar pensão até a gente conseguir a ordem para pedir a prisão.
Nossa.
E aí já foi um valor absurdo. Às vezes, vamos supor, tem um veículo, mesmo que penhore o veículo, não vai cobrir o que ele já está devendo. Então, causa, sim, uma sensação de impunidade. E muitas vezes, é absurdo mesmo, mas eu já lidei com isso. Pais que, se estão num bom emprego e a pensão vai ser descontada, por exemplo, diretamente da folha, para não correr o risco de não pagar, ele vê que a pensão é muito alta, ele pede demissão e ele procura um emprego inferior, porque ele não quer, né? Ele acha que esse dinheiro é para sustentar a ex-companheira. Eu já lidei com
isso.
Pessoas preferem ganhar menos para não pagar uma pensão minimamente decente para o filho.
Aí você me diz, está pensando no filho?
Não, é birra. É pura birra. Outros pais que não pagam, têm condições de pagar, não pagam, e deixa toda hora acumular e a mãe ficar entrando com execução atrás de execução atrás de execução. Porque assim, vamos supor, não pagou ali 3 meses, 1 mês, eu já poderia entrar, mas normalmente não é o que acontece. Ela vai segurando até onde dá. Chega uma hora que realmente não tem mais como essa mãe arcar ali sozinha. Ela vai procurar um advogado para executar, né, esse valor. Só que vai ter um gasto.
Uhum.
Então assim, ela vai conseguir recuperar o que era devido? Vai. Só que vamos supor, recuperou 10 mil. E o que ela gastou com o advogado? Já vai abater, então já teve um prejuízo financeiro.
Com
e ele
certeza.
Faz isso de propósito, ele não paga para dar trabalho.
É interessante pensar como que vira uma chavinha quando a separação acontece, porque assim, se está dentro de casa, se estão casados, como que o casal faz o balanço, divide as coisas e cada um vai ficar com o quê, e o pai pode ter aquela responsabilidade quando tem com a criança, com o adolescente, e aí separou, é como se não tivesse ligação nenhuma. Você sente isso?
Sinto. Virou até um meme, né? Um meme horrível, mas virou um meme na internet. O filho é da mãe. E sempre
pois
é isso.
E a gente falou muito disso nos podcasts com relação à maternidade, principalmente da solidão materna. E que muitas das vezes uma mãe que pode estar até com o companheiro, ela se sente sozinha também. Mas quando há uma separação, também tem muito o julgamento daquela mãe, né? Eu vejo, assim, eu não preciso ir longe, aonde eu moro eu presencio isso de pessoas falarem para a mãe, mas ele já paga ele faz as compras de mercado, é um paizão, nossa, não precisa.
Ele faz
o mínimo. Pois é, e aí tem uma romantização do mínimo mesmo, e alguns pais acham que estão fazendo a parada, assim, surreal.
Sim.
Sabe?
Sim.
Sou o maior e eu fiz a compra de mercado. Se a gente olhar hoje para os valores das coisas, né? Aí já fica bem complicado também, porque a soma no mercado fica alta, mas é endeusar esse mínimo. E isso cansa para muitas mães, né?
Na verdade, isso cansa para todo mundo,
pra todo,
né?
Mundo.
Exceto para eles.
Exceto, exceto. Tem algumas crianças que, infelizmente, né, ficam com um sentimento de culpa. Meus pais se separaram por minha culpa e a gente tem que trabalhar a saúde emocional dessa criança. E muitas crianças não querem fazer com que os pais briguem mais. Então, às vezes fica enrolando com uma coisa que quer e fica triste, mas não quer falar com o pai e tudo mais. Então, às vezes, quando os pais não entendem o que tem que ser feito e o que não pode ser feito, também para a criança fica muito mal explicado, e aí ela não sabe o que ela pode pedir, né? Entrando nisso, você falou de emprego, como que fica quando o pai é autônomo, né? Se a gente tiver aí uma questão de saiu de um emprego fixo e agora está por conta própria?
Isso normalmente era usado como manobra, né? E aí, por isso eu falo, teve uma mudança positiva. Antes a gente fazia um acordo ou saiu uma sentença e previa duas hipóteses. O pai empregado vai pagar um percentual que vai ser descontado diretamente de folha. Então, assim, essa situação é aquela situação zero problema. A mãe vai receber no dia certo porque é a empresa quem paga em cima do valor total. Então, não tem como ele esconder quanto ele ganha, não tem como ele atrasar. Então, estava tudo indo aí mil maravilhas. E a hipótese de quando o pai está desempregado, porque ainda que ele esteja desempregado, a criança não tem culpa nenhuma, não precisa comer, ela precisa se vestir, precisa, né, de mil e uma coisas. Então, é fixado um percentual para ser pago, né, em cima do salário mínimo aí, quando ele estiver desempregado. Então, 20%, 10%, um salário mínimo, vai variar de acordo com a situação financeira, mas tem essa previsão de quanto o pai vai pagar ele estando empregado e quando ele estiver desempregado. E aí ele era CLT, ele era concursado, estava pagando e tal. E aí ele saía do emprego, né? Pedia demissão, era demitido e ele passava a ser autônomo. Uhum. Só que ele pagava como se ele tivesse desempregado. Então, às vezes, ele estava faturando altíssimo como autônomo e estava pagando 20% de um salário mínimo, 30% de salário mínimo.
Oh.
E aí a gente ia fazer o quê? Né? Antigamente não tinha,
sim,
essa previsão. Ou ele estava empregado ou ele estava desempregado.
Uhum.
E aí, hoje, uma luta enorme, a gente consegue prever três situações. Trabalho CLT ou concursado, trabalho ou atividade autônoma e desemprego de fato. Mas aí que é o problema, né? A gente conseguir provar que ele não está desempregado, que ele é autônomo. Quando ele tiver um CNPJ, um MEI, alguma coisa assim, é mais fácil a gente comprovar.
Sim.
Né? Pede quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, consegue comprovar. Não é tão simples pedir essa quebra. Os juízes, eles são assim. Eu não sei o que acontece com esse pedido, que eles são tão mão fechada para dar, entendeu? Que entra em toda uma questão de privacidade. Mas,
sim,
assim, a gente não precisaria estar recorrendo a isso se ele estivesse pagando conforme ele ganha. A gente está pedindo é porque, de fato, está tendo ali um prejuízo. Mas a gente consegue pedir a quebra aí. A quebra fiscal é mais fácil, né? Para saber se ele tem um CNPJ aberto, funcionando e, né, pedir o levantamento desses valores. Agora, quando ele é um autônomo informal, esse, assim, é o pior cenário para a gente trabalhar. Porque, às vezes, o pai ganha, de fato,
uhum,
altos valores numa atividade completamente informal. E como que eu provo isso? Às vezes, ele não recebe nem da conta dele. Ele recebe na conta da mãe, do amigo, do sócio.
Nossa! E aí ele vai se escondendo de todas as formas possíveis.
Aí, e aí a gente pede quebra do sigilo fiscal, não acha nada. Sigilo bancário pessoal, não acha nada. Não, não tem imóveis, não tem veículo, não tem nada. O nome do cara não tem absolutamente nada. Mas ele ostenta, sim, como se não houvesse amanhã. Então, surge aí de novo um remédio para tentar curar essa malandragem, que é a gente pedir uma pensão fixada de acordo com o status da aparência, né? Então, aquele pai que ostenta muito, a gente consegue provar. Se ele não tem nada no nome, como que ele tá bancando essa vida?
Uhum.
Só dirige carrão, viaja toda semana, melhores restaurantes, roupa de marca, relógio, tudo de marca nas redes sociais. As redes sociais foi uma aliada nesse ponto. Então,
sim,
se o pai ostentar, a gente consegue juntar tudo isso, provar. Não sabemos como, mas ele tem o dinheiro, ele tem acesso ao dinheiro. Provavelmente ele tá fraudando. Provavelmente. E aí o juiz vai fixar ele uma pensão de acordo com os status que a gente conseguir demonstrar. É muito difícil, é muito difícil, muito difícil. Porque até a gente chegar nesse ponto, a gente já teve que esgotar, cabe a nós provar que realmente ele tem o dinheiro. porque a gente tem que pedir tudo antes, tudo. Então, buscar se ele tem emprego, se ele tem alguma outra atividade, tentar as quebras do sigilo, demonstrar que ele realmente exerce atividade, mas ele recebe em nome de terceiro. E aí, quando tudo isso não consegue, aí o juiz fala, ah, realmente, eu vou aceitar aqui a teoria da aparência. Eu acho que ele tem um padrão de vida que dá para ele pagar um salário mínimo, e às vezes é um valor bem baixo. E você sabe que o pai ganha infinitamente mais do que isso.
Gente, então é literalmente trabalhar com prints, né? Viu ali no Instagram. É.
Exato, mas quando o pai não ostenta?
Caramba, Isabela, é uma coisa que com certeza vocês devem ficar tentando segurar e desliza.
Você tem que buscar, assim, tudo possível, testemunha, às vezes, literalmente, filmar que ele exerce uma atividade, às vezes ele tem, por exemplo, um negócio... Mas é muito complicado. Essa situação, realmente, o Poder Judiciário ele não tem uma alternativa que eu falo, não, isso realmente é efetivo. Tem esse julgamento da teoria da aparência, que é, assim, é o mais próximo que a gente consegue chegar para resolver o problema. Mas, assim, eu ainda tenho muitas críticas, porque não são todos os juízes que aceitam. É, não aceitam de acordo com a realidade. Eu entendo também, é muito difícil para um juiz. Se eu não consigo juntar no processo nenhuma prova de que esse pai tem dinheiro, como ele vai fixar uma pensão alta? Porque, em tese, a pessoa está desempregada, ela não tem empresa, ela não tem renda, ela não tem nada. Mas a gente sabe que tem, só que o juiz não sabe, a gente não consegue provar isso. É muito frustrante.
Com certeza.
Então, e hoje, né, o trabalho, a atividade informal, ela aumentou absurdamente. Então, a gente está tendo esse problema aumentado em escala absurda, absurda.
Com a pandemia, aumentou mesmo. Com a pandemia, aumentou. Mas eu vejo que tem, assim... uma malandragem, uma sagacidade, um negócio que, assim, a lei anda mancado e eles pensam numa forma de sair pela tangente, sabe? É muito doido isso. E o tempo todo a gente fica ali, né? Nessa questão do... Com certeza é uma birra com o ex-companheiro, porque não pensar na criança, gente, é algo assustador, assim, né? E muitas das vezes, isso que você está falando de ostentar, quando tem aquele pai que sai com o filho e tal, vai ostentar e é o melhor pai do mundo, né? Mas as pessoas também não sabem o que está por trás, né? Sim. Eu já vi muito, e isso é uma coisa também que a gente pode trocar aqui sobre quando está num outro relacionamento e você vê ele ostentando com outro filho. Pode ser dele nesse novo relacionamento ou filho da pessoa que ele está, mas a criança que está lá sem a pensão, como ela deve ser, está vendo isso na rede social, né? Eu já atendi algumas crianças assim, infelizmente, e é de cortar o coração, sabe?
Sim.
A criança vê que, de repente, o pai pagou uma festa de aniversário de arromba lá para uma outra criança, enquanto no aniversário dele... Ah, meu pai só me deu um negocinho assim e tal, não fez nada, disse que não tinha. E aí, e como que fica isso, né?
Todos os problemas que a gente pensar que existem, existe uma legislação que trata disso. O Brasil é um país burocrático, tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom, porque existe uma medida judicial para tudo que você imaginar. E aí, é uma questão que você trata da pior parte, que é os danos que isso causa no psicológico de uma criança. A minha parte é lidar ali com o jurídico. Então, buscar uma indenização, buscar uma punição. Só que, assim, muitas vezes isso... Muitas não, né? Eu acredito que na maioria das vezes só isso não é o suficiente. A gente vê ali a pessoa que causou o mal tendo algum tipo de responsabilização, de punição. É o começo para você conseguir superar isso. Mas, assim, eu acredito que vá anos, anos e anos de muita terapia, principalmente quando é um trauma de uma criança. E eu percebi isso quando eu lidei com um caso de abandono, né? O pai literalmente fingiu que aquela criança nunca existiu. E eu atendi ela, né, de adulta, ela contando a história. E essa moça, ela desenvolveu, assim, tudo que poderia de ruim desenvolver, ela desenvolveu. Então, assim, ela teve uma depressão num nível tão grande que ela chegou a tentar, né, contra a própria vida por mais de uma vez. Ela desenvolveu transtorno de repetição, né? Que ela acabava, né? Aquele trauma de abandono foi tão grande que ela repetia aquilo em diversos relacionamentos.
Nossa.
Então, ela teve uma filha, ela não conseguia cuidar da filha porque ela, o pai também, né, o pai da menininha também abandonou, então ela tinha tanto medo da criança ter o mesmo sentimento que ela desenvolveu ansiedade, e assim, foi uma enxurrada de uhum. transtornos, e até o momento que realmente ela não conseguia mais lidar, e ela tentou tirar a própria vida por mais de uma vez, não conseguiu, estava se tratando, e aí eu tive que atender esse caso, que assim, foi o pior caso de abandono, porque ela já era uma mulher adulta, e sim. você via que aquilo causou um mal tão grande que ela nunca mais conseguiria ser uma adulta totalmente funcional. Ela sempre ia precisar de um respaldo, porque foi uma coisa muito grave mesmo. Eu falei, nossa, como isso pode atingir assim de forma tão profunda, uhum. que foi o primeiro caso grave que eu lidei, e a gente na faculdade, a gente não aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com lei, né, não com ser humano, isso a gente tem que aprender na prática. E aí a gente buscou uma indenização, né, tanto por danos morais, por tudo aquilo que ela sofreu, quanto que o pai custeasse aí o tratamento que ela ia prestar pro resto da vida, e era um tratamento de alto custo, porque muitas medicações envolvidas, diversos, né, profissionais, e a gente não conseguiu a indenização por danos morais, e isso me doeu demais. Os danos Nossa. Materiais a gente conseguiu, o juiz entendeu que o pai teria que arcar com o tratamento dela, mas ele entendeu que isso não feriu a moral dela, e eu fiquei, meu Deus, né?
Nossa!
Um caso antigo. Mas enfim, voltando ao ponto principal, a gente consegue pedir indenizações, por tanto indenizações de cunho material quanto moral. No caso dela em especial, porque que o juiz, a alegação que ele deu, já havia se passado muito tempo.
Uhum.
Quando eu atendi ela tinha quase 38 anos, então a lei ainda, é uma legislação nova, essa questão da indenização pelo abandono afetivo. Uhum. Então a lei prevê que você tem até 3 anos para ingressar com pedido de indenização por danos morais. Então em tese ela fez 18, 19, 20, 21, ela teria até os 21 para conseguir essa indenização. Moral, a material não, a gente consegue estender aí por um prazo maior. E no caso dela, o pai realmente fingiu que ela nunca existia, só que ele formou uma outra família, ele tinha outros filhos, e ele era um excelente pai para outros filhos. E eu me questiono, como que ele consegue, né, desenvolver ali um sentimento, eu não sei nem se de fato é verdadeiro ou é só conveniente porque ele estava dentro de um casamento. Mas enfim, ele aparentemente era um bom pai, estava presente em todas as fases da vida, festas de escola, formatura, faculdade, tudo, assim, ele estava presente em tudo com os outros filhos dentro do casamento, e ela, que tinha sido anterior, né, ele fingia que ela nunca existiu. Então, ele nunca deu nenhum respaldo. E eu acho que deve ser um sentimento muito... Você se sente realmente em pior, porque se o seu pai não te reconhece como um ser humano, acho que o mal que isso te causa, ele deve ser de fato absurdo, né? Só quem realmente sim, passa para conseguir explanar isso. E aí, esse foi, assim, foi o pior caso. Agora, a gente lida com casos mais recentes, que foram favoráveis no sentido de indenizações morais de adolescentes, né? Acabaram de completar os 18 anos e entram aí com a ação. E a gente demonstra que realmente o pai, por livre, espontânea vontade, optou por abandonar afetivamente aquela criança. Porque muitas vezes ele pagou a pensão. Só que ele nunca visitou, ele nunca foi numa festa, ele nunca foi, de fato, presente. E isso vai te causar, óbvio, um abalo sentimental, né, isso não tem como não causar. A questão aí é o grau, né, algumas pessoas lidam melhor, outras não, vai da sensibilidade de cada um, só que o que pega muito, que eu percebo, é a pessoa continuar tendo que usar o nome do pai que foi ausente, ter que assinar com o sobrenome do pai que foi ausente, ter ali no documento. Então, essa mesma ação a gente já consegue pedir tanto aí a retirada do sobrenome, uhum. retirar esse pai dos documentos, porque ele nunca foi pai. Então, a gente consegue isso com tranquilidade. O que pega mesmo são as indenizações, porque quando a gente fala em dinheiro, o judiciário, ele trabalha de forma assim, ele tenta ao máximo evitar dar aquela decisão favorável. A gente tem que lutar muito, muito, para conseguir.
É cansativo, né?
É cansativo. Às vezes, assim, o que a pessoa menos quer é ficar revivendo aquilo. Então, ela, tá bom, eu só quero tirar mesmo o nome, o sobrenome e seguir minha vida.
Mas você vê que, às vezes, às vezes não, você vê que está melhorando, está andando de alguma forma essa questão com relação ao emocional, né? Recentemente foi criminalizada a violência psicológica, então o quanto disso no judiciário também pode contribuir em situações assim?
Não, tá avançando muito, muito, porque até um tempo atrás, por exemplo, não tinha possibilidade de você punir alguém por te abandonar afetivamente.
Isso.
Né? O seu pai, ele não tem obrigação. A gente fala, não existe nada que obrigue você a amar uma pessoa. Mas você tem que ter responsabilidade afetiva com uma criança que você colocou no mundo, né?
Uhum,
se a mãe
uhum.
é obrigada a ter, o pai também tem que ser. Só que não havia punição nenhuma. Assim, ele não pagou a pensão, ele poderia ser preso. Mas e se ele não fosse um pai presente? Se ele não oferecesse aí um mínimo de respaldo afetivo, não existia punição alguma. Então, hoje já tem essa possibilidade, né, da indenização pelo abandono afetivo, tem a possibilidade de multa por descumprimento de visita. Então, imagina, é muito frustrante para uma criança que ainda não sabe lidar com sentimentos. Ela sabe que o pai dela vai buscar ela de 15 em 15 dias no sábado. Então, ela se arruma, fica lá esperando e o pai não vem. A criança fica o dia inteiro esperando e o pai não vem, o pai não informa. Isso gera uma ansiedade muito grande na criança. Óbvio, vai trazer um prejuízo, né, de ordem mental enorme. Então, assim, o judiciário entende que isso pode sim causar abalo mental e ele impõe uma multa. Então, toda vez que o pai descumpre a visita, ele vai ser multado financeiramente. Porque já que ele não tem o bom senso, né, de resguardar o psicológico do filho, ele vai ser punido de alguma forma por isso. Então, o Poder Judiciário, ele está sim, né, tratando aí com mais cautela, com mais cuidado, todas essas questões de ordem mental. Isso, assim, tá vindo muito à tona. É um assunto que passou a ser ainda bem mais falado. Isso, sim, reflete nas leis. Então, a gente tem as previsões legais. O problema realmente é a aplicação, porque é como se fosse uma loteria. Às vezes você dá sorte do seu processo ser distribuído para um juiz que tem essa mente mais humana, né, essa postura mais acolhedora de analisar as coisas com cuidado, ou outro juiz que acredita que é mimimi, que é frescura, que o pai já paga pensão, então, assim, mais do que isso é exigir demais. Então, hoje ainda é uma loteria, então fica nessa batalha. Você pode cair, dar sorte, seu processo andar e correr tudo bem, ou não, e aí você tem que entrar com recurso, pedir para ser mudado de vara, para ser mudado de juiz. Mas, assim, de qualquer forma, é um avanço, né? Só de existir a legislação,
claro,
só de existir uma ferramenta que a gente possa utilizar, eu já vejo como um avanço muito positivo. Só que ainda são processos difíceis, porque tudo ainda é muito novo. É um assunto que é muito novo para praticamente todos os profissionais.
Sim, sim, é bom que comece, né, a debater o assunto. Mas você acredita que, muitas das vezes, o que faz se tornar um tanto difícil e cansativo ainda é a naturalização do abandono paterno?
Com certeza, porque todo mundo, de certa forma, naturalizou, né? É uma coisa muito estrutural, né? Você vê uma mãe sozinha com o filho, normal, né? Quantas? Aí você vê um pai que cuida do filho, você fala, nossa, né? Que excepcional, que paizão. Mas se uma mulher tá fazendo a mesma coisa, a gente não fala que ela é uma super mãe, meu Deus
não.
do céu. É tipo, ela tá fazendo a obrigação dela. Sendo que, na realidade, os dois, né? Os dois estão fazendo a obrigação deles, que é cuidar do filho, que eles fizeram.
Realmente é um trabalho de formiguinha, porque o que eu percebo, né, e tudo que a gente já debateu no Naves também, nos episódios do podcast, tem muito a ver com essa ideia do papel do homem, papel da mulher, papel da mãe, papel do pai, né, se a gente resgatar aí todo o movimento que mulheres tiveram que fazer ao longo de anos para elas estarem também sendo vistas em outras esferas, mercado de trabalho, ou também valorizar o trabalho enquanto mãe, porque ser mãe é um trabalho.
Integral.
E também a participação do companheiro quando se tem, porque a gente vê esse peso, esse desgaste, e se não tem informação, algumas mães podem nem tentar fazer mais, não faz ideia do que deve ser feito. Quanto a ameaças de cortar a pensão, isso é uma coisa que eu já escutei muito, assim. Filho tirou nota baixa, vou cortar a pensão. Né? Não passou em tal matéria, vai ficar 2 meses sem como castigo. Como é que é isso?
É muito simples de resumir. Vai cortar a pensão, tudo bem. A gente vai entrar com pedido de execução. Ou por penhora ou por prisão. Então, assim, a pessoa que gosta de ameaçar, ela tem que estar ciente que ela vai ser ameaçada também. Então, tudo bem. Vai cortar a pensão, corta. A gente vai entrar com a execução. Tá? O mandado de prisão vai chegar na sua casa. Aí você decide se você vai pagar ou se você vai optar por passar 3 meses aí fechadinho.
Existe uma cartilha, Isabela, que vem explicadinho o que pode, o que não pode, essas coisas assim, já foi inventada?
A gente vê muito conteúdo, né, solto, porque quando a gente fala disso, a gente envolve diversas áreas do direito.
Sim.
Então, assim, eu, como advogada de família, eu tenho a atuação mais voltada para a parte civil. Só que, às vezes, é um problema que envolve uma parte tributária, às vezes envolve uma parte criminal, necessariamente envolve o trabalho de outros profissionais de outras áreas da saúde, principalmente a saúde mental. Então, assim, uma cartilha única, busque aqui que você vai achar, tem muito conteúdo. Isso é bom, né? Quanto mais informação acessível, mais pessoas informadas sobre aquele assunto, mas eu vejo também coisas absurdas. O próprio Instagram mesmo eu vejo coisas absurdas, porque tem conteúdos que eles vão viralizar, que são os conteúdos polêmicos, e muitas vezes ele foi criado justamente para criar aquela polêmica, e ele não retrata a realidade. O que eu pego assim como exemplo de ameaça, né? Teve um único caso excepcional onde um juiz aceitou um pedido de prestação de contas da pensão alimentícia. Um caso, né? Um julgado. E o juiz aceitou porque realmente era uma pensão com valor elevadíssimo, era mais de 40 salários mínimos, então, assim, só isso já demonstra que é fora da realidade aí de 99% das pessoas.
Sim.
E a criança, ela tinha diversas condições especiais, então, assim, era um caso super mega excepcional, onde o pai, de fato, precisava saber aonde aquele dinheiro estava sendo gasto, em quais profissionais, até para ter aí um certo reajuste. Então, a gente nem estava falando de um pai que não pagava pensão. Ele pagava e pagava um valor condizente com aquela realidade, mas ele queria saber se, de fato, o filho estava se tratando com qual profissional, qual terapia estava fazendo, isso e aquilo. Então, aí bombou meu direct de mães perguntando, meu Deus, e agora? Ele vai entrar com ação de prestação de contas e eu não juntei nota fiscal de tudo que eu gastei. Então, olha
Ah,
que
sim.
trabalho psicológico chato. Você ir na padaria comprar um pão, meu Deus, eu tenho que guardar essa nota. Eu fui no mercado, eu tenho que guardar tudo, tenho que guardar essa
Nossa.
nota. Porque começou todo mundo a postar que poderia se pedir prestação de contas de pensão alimentícia. Sendo que foi um caso, uma situação completamente fora do natural. Então, isso é, sim, uma informação que foi passada de forma errada. Que para viralizar, porque óbvio, isso gerou muito engajamento, porque as pessoas piraram, né? O que eu faço agora? Então é muito complicado, porque às vezes está buscando informação e vai tendo uma informação passada de forma totalmente equivocada.
É, pior que a gente sabe que tem pessoas que também têm a intenção ali de passar uma informação de forma equivocada, visando outras coisas. É que
Sim.
tem assuntos que eu acho que é tão corriqueiro para algumas pessoas que, sei lá, eu imagino que poderia ser um trabalho de escola ou da faculdade, fazer uma pesquisa, aproveitar, entrevistar pai e mãe, não sei. Entrevistar. Na minha época de escola, a gente ia atrás de um determinado profissional e fazia aquela entrevista, e a gente achava muito chique, usava um
Sim.
gravadorzinho. Porque hoje tem muito mais crianças, filhos de pais separados nas escolas, né? Então, isso não é um tabu. É, normalmente, enquanto psicóloga, a gente até brinca com algumas crianças de ter duas casas. Tem crianças que adoram, né? Ah, esse final de semana eu tô na casa do meu pai, esse final de semana eu tô na casa da minha mãe.
Pode ser
Então,
positivo.
pode, não precisa criar esse tabu todo, mas talvez se tivesse inserido no contexto escolar, poderia as informações irem de outro jeito para uma pessoa, uma galera, uma família que não tem internet ou não tem acesso. Então, de repente, um trabalho de escola poderia fazer com que aquela criança tivesse que sair em busca de alguém, né? E em algum
Sim.
lugar essa criança pode encontrar uma pessoa e fazer determinadas perguntas. Vai ser bom para essa criança, vai ajudar um coleguinha que às vezes é filho de pais separados e, nossa, então meu pai tinha que dar isso aqui para mim, ele não tinha que descontar da pensão. Aquele dia que ele foi comigo no parque de diversões, ele não precisava não dar a pensão, sabe? Então, às
Sim.
vezes, é aonde a gente deveria colocar esse assunto, porque o conhecimento é tudo, a informação é tudo. Eu vejo alguns jovens mesmo que não têm informação. É, eu mesma posso falar de mim, eu sou filha de pais separados, e quando meus pais se separaram, eu estava no ensino médio. Mas quando eu entrei na faculdade, foi o que eu sabia, que eu tinha que receber a pensão até concluir o curso, né? Então, assim, final do ano, meu último ano de faculdade, concluí, tudo ok com pensão. No início do ano seguinte, já parou. Então, é o correto? Ou eu teria que receber até conseguir um emprego na minha área, CLT?
Vamos lá. Esse também é algo muito, muito recorrente. Porque, às vezes, o filho ele é tratado como um boleto. Então, assim, ó, fez 18, paguei a última parcela, acabou. Né? Eu quitei. Não funciona assim. É, primeiro, para você, de fato, parar de pagar a pensão alimentícia, seja em qualquer momento, né, o pai teria que propor uma ação, que é a ação de exoneração de alimentos. E só quando saísse a ordem judicial, que extinguisse a obrigação, o juiz falasse, não, realmente tá exonerado, você não precisa pagar mais, aí ele deixa de pagar. Antes dessa decisão, é devido, a pensão ela é devida. E aí, mas é óbvio, né, você fez 18 anos, não é amanhã que você alcançou sua independência financeira e você já está se sustentando e, nossa, maravilha. Não, né, hoje a maior parte dos jovens busca, né, ter alguma profissionalização. Então, se ele estiver fazendo, por exemplo, um cursinho, ele não passou na faculdade, está fazendo um cursinho preparatório, a pensão vai ser devida? Vai continuar sendo devida. Se ele está cursando a faculdade, vai continuar sendo devida? Vai. Só que o que muda? Antes, até os 18 anos, a dependência financeira ela é presumida. É óbvio, uma criança não tem como trabalhar e se sustentar. Né? Eu não preciso provar essa necessidade. Ela é óbvio que ela existe. Então, por isso, eu só preciso provar o quanto essa criança precisa.
Uhum.
E aí vai fixar a pensão. A partir dos 18, eu tenho que demonstrar duas coisas. Eu tenho que demonstrar que, de fato, eu não tenho capacidade financeira para me sustentar ainda. E quanto eu preciso, né? E, claro, isso tudo vai ser ponderado dentro da possibilidade do pai e da mãe. Então, assim, tá no cursinho, entrou na faculdade, ele, óbvio, não tem como trabalhar e se manter. Então, normalmente, o que que o juiz faz? Se estiver no cursinho, ele vai fixar um período, então, vamos supor, um ano, o cursinho dura um ano. Até um ano, a pensão vai ser paga, né? Valor X, na data X. E da data ali para frente, você vai ter que demonstrar que a dependência financeira ainda persiste. Então, pode ser que ele tenha entrado na faculdade, ou pode ser que ele ainda esteja tentando. Aí, o juiz vai fixar novamente ali um período e depois reavalia a situação. É claro que eu não posso ficar, né, de certa forma, enrolando com isso por 10 anos. Não. Também a gente tem que ter aí um pouco de ponderar o bom senso das
Sim.
duas partes. Mas vamos pensar num caso comum e longo. Ele fez um ano de cursinho, aí ele passou na faculdade, e passou na faculdade de medicina. É uma faculdade período integral e que vai durar aí pelo menos 6 anos. Então, a pensão vai ser fixada aí até o final da faculdade. No meio da faculdade, ele provavelmente já vai estar recebendo algum tipo de remuneração pelo estágio. E a gente sabe que são remunerações relativamente até que altas. Aí o pai pode falar, não, agora ele já está estagiando, ele já está ali tendo a renda dele e eu não vou mais pagar. Não, novamente ele vai ter que entrar com a ação, demonstrar para o juiz que, de fato, o filho não precisa mais dele. Muitas vezes, né, a maioria, inclusive, o juiz não exonera, ele só reduz o percentual. Então, ele pagava, sei lá, 2 mil, ele vai pagar agora só 1.500, ou só R$ 1.000, até o filho se formar. Então,
Gente, olha só.
Então, ó, o pai acha que fez 18 anos já tem que parar de pagar pensão? Não. Às vezes ele vai continuar pagando a pensão, inclusive se o filho tiver já num jovem aprendiz, num estágio, ainda que ele tenha remuneração. Se ele não consegue se sustentar completamente, se, né, ó, ele vai ter algum tipo de necessidade, o pai vai ter que pagar. É claro que isso não vai se estender até 30, 40 anos, a não ser que o filho tenha uma necessidade especial, né, ele não consiga de fato. Mas se é uma pessoa ali que tem capacidade de trabalhar, de ter a sua própria renda, o juiz vai ponderando isso até chegar num momento que, ó, ele realmente, né, atingiu a capacidade ou ele realmente está enrolando. E aí vai fixar ali um período de adaptação. Então, ó, vai pagar pensão, até mês X. Então, dali para frente, você tem que, né, se movimentar para arrumar um emprego, para arrumar alguma renda. Mas na maioria dos casos, isso acontece de forma natural. Né? Ele acabou de completar os 18 anos, ele está ali no período ainda de estar estudando num cursinho para entrar numa faculdade, ou já entrou numa faculdade, ele vai se graduar, ele vai, né, buscar um emprego. Então, isso normalmente ocorre de forma muito, muito natural. Só que tem pais que já querem acelerar o processo, né? Fez 18 anos, vou parar de pagar. Não, vai ter que propor ação. E se não propor e parar de pagar, vai ficar sendo pensão devida até ele propor ação. E aí posso executar os atrasados.
Eu vejo muitos jovens, Isabela, doidos para começarem a trabalhar, fazer alguma coisa, se profissionalizar, para se ver livre da pensão. Ah, porque meu pai isso, meu pai aquilo, fica reclamando, então eu quero trabalhar logo para ele não precisar. Então, você trazendo isso esclarece muita coisa, que a gente fica escutando determinados Sim. mitos aí do senso comum. E os pais vão se estacionando nesses mitos, né? Porque... É
mais
muito
fácil,
fácil,
né?
É muito fácil. Então, um jovem que ele poderia falar sobre o direito dele, né? Estou estudando, estou estagiando, é remunerado, mas é meu direito. Eu vejo alguns jovens com medo de exigir os direitos, né? E alguns eu até falo, você já tem 20, 22 anos, não precisa esperar o que sua mãe acha. Esses jovens podem procurar o advogado para tirar essas dúvidas e exigirem os direitos deles?
Pode, porque é muito engraçado, porque quando a gente vai pedir uma pensão alimentícia para uma criança, a gente, todos os atos, né? Se você pega a peça processual, que é o pedido para o juiz, vai estar lá o nome da mãe, né? No primeiro ponto vai estar o nome da criança lá. Fulano de tal, menor representado sua mãe nesse ato, e aí segue o pedido. Né? Então, a mãe é representante. Ó, ela está pedindo pensão em nome da criança, porque a criança é menor de idade, ela não pode pedir nada. E aí, quando a gente está falando de jovem, não, é ele mesmo pedindo. Então, é o que ele se sinta melhor. Caso ele não queira receber a pensão por N motivos de cunho pessoal, ele pode? Pode, ele pode abrir mão, né? Mas às vezes ele não quer, ou às vezes ele não pode abrir mão, porque se ele abrir mão, ele não tem como se sustentar. E aí,
exato,
automaticamente vai sobrecarregar a mãe ou sobrecarregar ele. Mas não precisa mais, necessariamente, do respaldo da mãe para isso, porque ele já atingiu a maioridade, então ele pode tratar diretamente com o advogado, ele pode tratar diretamente com a defensoria, ele vai fazer o pedido diretamente para o pai para a manutenção da pensão, até a formação, até a conclusão de um curso técnico, de um curso preparatório, ele mesmo.
Eu vejo que parece que o pai está fazendo um favor, né? Parece que está fazendo um favor.
Na verdade, não é um favor, é a obrigação dele.
Pois
e
é.
Eu acho que é uma coisa que ficou muito... Essa geração está mudando um pouco, mas ficou muito isso da geração passada, dos jovens que são filhos da geração passada, de que assim... O pai te deu um prato de comida, nossa, agradeça pelo teto, pela comida, só que isso é obrigação dele. Ele não fez, assim, nada além do que ele é obrigado por lei de fazer.
Uhum.
Né? Então, é claro, você tem que ser grato pelas coisas, mas você também tem que saber ponderar a gratidão do que, de fato, seu pai te deu amor, te deu carinho, essas coisas, elas realmente merecem gratidão e afetividade. Mas se seu pai fez o básico por você, ele fez porque ele era obrigado a fazer, não talvez porque ele quisesse, de fato, fazer aquilo. Então, fica uma situação bem chata.
Enquanto psicóloga, eu vejo, você falou dessa complexidade toda do ser humano e a questão emocional e tudo mais, eu vejo alguns jovens também assim, se eu for questionar e exigir o meu direito, é como se eu estivesse dizendo que a minha mãe não dá conta de mim, é como se eu estivesse traindo a minha mãe e todos esses anos que ela fez e aconteceu por mim para me manter. E é muito complicado você desconstruir essa ideia também, o conflito entre os pais. Quando está muito grande, isso pode ficar palpável e o adolescente ou o jovem, deixa assim mesmo, ele não pagou, ele não deu,
nunca
não quero
piorar.
Deixar minha... Exato, né? Isso é muito triste também, porque ninguém ali está se ajudando, né? O pai vai se acomodando nessa situação,
Sim.
a mãe continua exausta e aquele adolescente, aquele jovem não tem o que ele precisa, merece, sabe?
Ele
Deveria
poderia
ter com
ter.
direito, né? Então,
Sim.
eu acho que a troca com profissionais, como você falou, se tivesse essa cartilha, deveria ser enorme também, mas a troca com esses profissionais seria essencial para poder realmente cada um saber o que tem que ser feito, né?
Sim, é o que eu sempre falo. Até um certo limite, eu consigo orientar. Dali para frente,
Sim.
Não é mais da minha seara. E quando a gente
Sim.
fala principalmente de questões de violência psicológica, eu sei tratar da técnica processual. Agora, do ser humano, da complexidade do ser humano, de como aquilo afeta ele, não está no, né, no meu conhecimento técnico. E isso é um problema também, principalmente quando você fala, agora a violência psicológica foi criminalizada. Foi, mas como que eu consigo provar isso? Porque não, assim, o meu conceito é um. Você como psicóloga, com certeza, né? Tem um conhecimento.
A gente tem que trabalhar com prints, Isabela.
Exatamente. E hoje o Poder Judiciário tem aceitado com bons olhos os laudos dos profissionais, né, da saúde. Então é o que eu sempre falo, busque um profissional, porque isso vai ser, número um, importante para você ter a sua cura e também para a gente conseguir, né, punir a pessoa que te fez mal. Porque sem o laudo, tá, isso me abalou psicologicamente. Mas como que eu provo um abalo psicológico? Não. Sim. É algo palpável. Eu não faço um exame de corpo de delito e vejo, realmente teve um dano. Não. Só um profissional especializado naquilo vai conseguir, de fato, determinar até onde foi a extensão desse dano, o que isso acarretou, se isso foi o gatilho de alguma coisa, porque muitas vezes nem é. Às vezes, aquilo que aconteceu abriu o seu olho de um trauma que já era, sei lá, um trauma de infância, por exemplo.
Sim.
Então, só o profissional da saúde ele vai conseguir determinar isso. Não é nenhum advogado. O juiz também fica um pouco perdido nesse meio, porque a gente tá ali como profissionais da lei, e o Poder Judiciário, ele precisa muito, muito, muito desse bom senso, dessa troca e desse respaldo, porque daqui para frente vai ser cada vez mais essencial.
Com certeza, com certeza. Muito bom ouvir você falar isso, porque aí é alguém que está nesse meio, que está percebendo a necessidade dessa união dos profissionais. Sim. Que tem coisas que vocês não vão saber mexer, e a gente, enquanto psicólogo, também não. Né? A gente fazer essa Sim. troca hoje, ter essa conversa hoje é importante, porque a gente também no NAVES preza pela verdade com relação às informações, não sair passando informações equivocadas se não é da nossa ossada. Então, você aqui como convidada para esclarecer, está sendo muito maravilhoso. Eu estou aprendendo.
Obrigada.
Muito, amo aprender. Espero que a gente tenha aí muito mais contatos e episódios que talvez possa vir aí no futuro. Mas a gente vai trocando mais. Tem algumas dúvidas prováveis que vão aparecendo ao longo da semana no Instagram, ao longo do episódio, né? Quando o episódio sair, a gente vai mandando para você também. Vamos deixar aqui na descrição o seu Instagram. Mas eu amei.
Perfeito.
Esse papo.
Foi muito,
muito
bom, muito produtivo.
Bom. Eu tirei todas as minhas dúvidas e com certeza tem mais. Aí eu já chamo você lá e já pergunto de
novo. Fica à vontade, eu estou sempre disponível.
Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. E espero que todos que tenham escutado esse episódio tenham amado também quanto a gente aqui. E a gente se vê no próximo. Beijo, beijo.
Obrigada.